Blog Talk Radio.
Bom dia, boa tarde, onde quer que esteja, já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuto, apresentador do programa, e para hoje teremos como convidado o Márcio Angola Vuns, que é uma das maiores vozes da Mangolé TV, bastante conhecido angolano que vive na diáspora já há bastante tempo. Vuns, muito obrigado por ter aceito o nosso convite com a Rádio Angola.
Olha, Florindo, quem tem a agradecer sou eu. Tenho a agradecer primeiro pelo facto de me endereçar este convite, que eu aceitei com muito gosto. Segundo, agradecer pelo esforço, pelo grande trabalho que tu e a tua equipe de trabalho têm feito em trazer uma rádio que, em tão pouco tempo de existência, já começa a conquistar os corações de muitos angolanos e não só, porque uma rádio que surge para cobrir um vazio que muito existia naquilo que concerne a comunicação social, um órgão de informação que veio para dar voz aos sem vozes. E isso, para mim, é motivo mais do que suficiente para sentir-se lisonjeado em participar de desta rádio, né, para falar com vocês e fazer com que as pessoas saibam um pouco, não diria de mim, mas um pouco daquilo que é os angolanos no Reino Unido em particular. Por isso eu que tenho que agradecer.
Muito, muito obrigado, Vunji. Vunji, tal como eu disse no princípio, certamente que és bastante conhecido na nossa, no jornalismo angolano. Tens um programa que se chama na TV Mangolé, que de facto também trouxe uma dinâmica no que toca a diáspora e não só, não é?
Pois, Florindo, quer dizer, a nossa história é mais ou menos muito parecida com a vossa no que concerne a necessidade de criar órgãos de informação. A Mangolé TV surgiu fruto de uma necessidade de se criar um órgão de informação onde houvesse espaço para aquelas pessoas que têm muito para dar, têm muito para falar e que não esse espaço não lhes é concedido pelos canais convencionais. Nós sabemos que a partir dos anos 80, finais dos anos 80, muitos angolanos, tal como eu, como Florindo e tantos outros, tivemos que procurar melhores condições de vida em outros portos, tivemos que procurar a vida em outras bandas e, até certo ponto, fomos esquecidos. Fomos esquecidos e, como angolano que somos, saímos todos de Angola, mas Angola nunca saiu de nós. E era importante criar formas de fazer as pessoas lembrarem-se que nós existimos, que continuamos aqui a aumentar os nossos conhecimentos, a crescer como humanos que somos e que a qualquer hora, mesmo à distância ou regressando ao país, podemos dar o nosso contributo no desenvolvimento do país. Mas a melhor forma é mesmo criando órgãos de informação, é mostrar ao mundo aquilo que somos, apresentar os nossos projetos, as nossas ideias, discutir os nossos problemas, as nossas alegrias. E foi daí que nasceu a Mangolé TV. Vamos já a caminho de 3 anos, sinceramente falando, com muitas, muitas dificuldades, porque fazer televisão é extremamente caro. Uhum. São projetos que não são fáceis das pessoas apostarem. Digo isso, por exemplo, no que concerne a patrocinar, para ajudar no que concerne as finanças para poder tornar o projeto cada vez mais sólido. Mas nós tivemos que resistir, a nossa vontade falou mais alto do que as necessidades. Tivemos a participar já, quer dizer, a Mangolé TV nasceu por iniciativa de alguns canais de televisão africanas que já existem aqui no Reino Unido. Uhum. E que deram conta que havia programas de pessoas de várias nacionalidades africanas, por exemplo, estou aqui a falar da BEN TV, da Olive TV, da African Channel, são programas africanos aqui muito conhecidos no Reino Unido, mas que todos eles têm programas das variadas comunidades africanas que cá existem, e havia um vazio muito grande da Angola, pouco falava-se da Angola. Foi aí que houve algumas pessoas que entraram em contato com a gente para ver se a gente podia fazer qualquer coisa, para se tivemos a fazer programas nesses canais, primeiro no Olive TV, depois fomos para a Ben TV, tivemos um tempo também com a Rai TV, mas que depois chegou numa altura, Florindo, que a gente viu que tu, quando dão-te um espaço para fazer televisão, tu até podes começar de início com um só programa, mas depois tu, de forma natural, vais vendo que uma hora, duas horas que são concedidas para fazer televisão não é suficiente para abordar aquilo que a gente tem para abordar, não é suficiente para trazer aquilo que as pessoas esperam, que querem ouvir, que querem ver. Então a gente... chegou uma altura que é a fase que estamos agora, estamos dia 20 do mês que vai iniciar amanhã, em dezembro, vamos lançar um canal, o Amangolê TV vai ser um canal de televisão online, vamos continuar a fazer televisão, apresentar programas com alguns canais aqui africanos, vamos ser muito seletivos, mas que para termos o espaço que a gente precisa, para poder fazer uma grelha de programas que condiz com aquilo que as pessoas querem, porque nós tínhamos um programa, éramos muito limitados, mas dessa vez, então, online nós vamos poder ter vários programas de notícias, vamos ter reportagens, vamos ter talk shows. Esta foi a única forma que a gente viu de poder ter um canal de televisão, quer dizer, um canal mesmo, não dos convencionais, mas um canal online, mas que pelo menos conseguimos ter programas que várias pessoas de várias classes, várias idades possam se rever neles, né? Quem quer ver notícias, terá notícias da Moda Mangolê TV, quem quer talk shows, vai ter programas talk shows, quem quer debates e coisas assim parecidas. Então, esta foi o método que a gente teve que encontrar e pronto, né? Vamos lá ver como é que as coisas vão, mas temos muita esperança, estamos a dar o nosso melhor para que a Mangolê TV volta com muita força e que seja mesmo um órgão de informação que se afirme no contexto da comunicação social angolana.
Ótimo, ótimo. E para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir agora, eu também gostaríamos de anunciar uma nova parceria que o Vunji irá fazer com a Rádio Angola, com um novo programa que se chama Entre Nós. Vunji, podes falar, não é apenas explicar aos nossos ouvintes neste preciso momento o que é que será, o que é que o programa Entre Nós irá abordar?
Olha, Florindo, mais uma vez vou ter que agradecer de novo, porque a minha humildade como pessoa me permite reconhecer aquilo que as pessoas fazem por mim e por nós. Eu agradeço em primeiro lugar o convite que me foi endereçado foi formulado pela Rádio Angola para fazer parte desse grande projeto. Eu tenho uma dívida contigo, porque eu tinha que te mandar uma informação sobre o programa.
Não te preocupes. Não.
Eu tenho um problema, Florindo. Não sei se é problema ou se é uma virtude. Eu sei que tenho um compromisso. Nós vamos ter o programa vai começar a próxima quinta-feira, vai ser um programa que eu vou apresentar. Eu tenho dificuldades em dizer exatamente como é que o programa vai ser. Por quê? Porque nós, os angolanos, às vezes eu digo que ficamos tantos anos, até já não diria séculos, privados da palavra, né? Ficamos durante muito tempo sem poder exprimir aquilo que nos vem à alma, aquilo que carregamos dentro, e depois quando nos oferecem, então, quando temos a oportunidade de exteriorizar o que carregamos depois de tantos anos de seca, parece que queremos explodir tudo, queremos falar, queremos...
Não compreendo.
Então, fica às vezes muito difícil dizer assim no meu caso, dizer que o programa vai ser assim, mas o que eu posso dizer é que o programa vai ser um programa que vai procurar a dar a conhecer, fazer com que as pessoas saibam mais daquilo que são as nossas, daquilo que são os angolanos que vivem fora do país. Vai ser um programa que vai trazer à praça pública muito daquilo que nós almejamos como angolanos que vivemos fora do país, muito daquilo que são as nossas conquistas aqui, muito daquilo que são as nossas dificuldades aqui em Angola, muito daquilo que até certo ponto foi cortado de forma propositada ou inocente, digo, porque há muitos os os laços que nos unem com a nossa terra, até certo ponto foram cortados, não sei por quem, mas há uma certa ruptura entre nós que estamos fora e a terra natal, que é a nossa terra. Então, o programa vai tentar aglomerar nele tudo aquilo que é de bom, que acontece fora do país, mas também abordar as nossas preocupações e ainda, e acima de tudo, dar a nossa contribuição para que a nossa terra também seja melhor, que eu acredito que pela comunicação social podemos fazer. Eu vou fazer questão de trazer, infelizmente tenho muitos amigos e muitas amigas.
Isso é bom, isso é bom, isso é o que nós queremos.
Vamos tentar procurar alguns temas para debater, e nesses temas para debater, sempre que houver possibilidade de trazer alguém para engrandecer o programa com seu conhecimento, com a sua sabedoria no tema, em abordagem, tentar trazer isso, contar sempre com a participação dos ouvintes para que cada um venha com a sua opinião. Quer dizer, criar uma espécie de um parlamento radiofônico, não é?
Uhum.
Vai ser mais ou menos assim, vai ter boa música, e pronto, né? Agora, o resto, o formato, eu acho que na medida que o programa vai passando, vai criando a sua forma, de forma natural, vai ter a sua forma, né, o seu formato depois.
Com certeza, com certeza. E eu acho que esse novo programa entre nós, eu penso que também vai poder aproximar a diáspora angolana em vários pontos do mundo, não é? Tanto dos Estados Unidos, para a Inglaterra, a França e não só. Eu penso que também eu vejo essa potencialidade neste novo programa, não é de trazer a diáspora junta para que a gente possa partilhar alguns momentos durante este programa.
Sim, Florindo, falaste muito bem, é mesmo isso, é para nos aproximar, porque eu quando falo consigo, desde que eu te conheci e começamos a manter o contato, conversando contigo, E com outros angolanos que estão espalhados pelo mundo afora, dá para ver que os problemas que a gente enfrenta às vezes são sempre os mesmos, independentemente de estar nos Estados Unidos ou estar na Inglaterra ou no Brasil, consegue-se ver que os problemas que nós enfrentamos são quase sempre os mesmos. E às vezes a dificuldade de encontrar soluções para os mesmos problemas que a gente enfrenta é não termos uma praça onde a gente possa debater abertamente. E pondo em conta que, pronto, felizmente tenho muitos amigos que vivem nos vários pontos do mundo e que têm participado em alguns fóruns onde que a gente cria, quer pelas redes sociais, quer pelo telefone. Então, eu acho que podemos aproveitar isso para discutir alguns problemas que nós temos ainda hoje. Eu estava aqui a falar com uma amiga que ligou para mim e estava a lamentar o caso do marido viajar para Angola há 7 meses, a dizer que havia de ir lá fazer negócios e não sei o quê, mas é para que depois dos 7 meses, quer dizer, ela disse que havia de ficar lá 3 meses, uhum. Passa-se 7 meses, o marido não manda nem sequer, não manda dinheiro nenhum para a esposa, mas também não diz exatamente quando é que volta, quando é que não volta, se arranjou trabalho, se não arranjou trabalho. É uma situação que acontece muito aqui na Europa, no seio da comunidade angolana, porque essa corrida frenética na busca da fortuna em Angola, mas que ao mesmo tempo também está a destruir várias famílias aqui na Europa. Nós vimos que há muitas mães solteiras, muitas crianças a crescerem sem o acompanhamento dos pais, que depois torna-se um problema social e que acaba por recrutir na própria grandeza das nossas comunidades, que já são frágeis. Nós como angolanos fora do país, somos uma das, não sei nos Estados Unidos, mas pelo menos aqui na Inglaterra, e acredito que em vários pontos do país, a comunidade angolana é muito frágil, é muito fraca, é uma comunidade que não tem muito para oferecer.
Uhum.
Quer dizer, nas sociedades onde nós estamos inseridos, e isso só poderemos combater isso mesmo com esses debates, essas conversas, esses programas de rádio e tudo isso. Então, e eu vejo que isso é um problema que acontece em muitos países, não só na Inglaterra, mas acontece em muitos países, mas que são temas muito importantes, porque apesar da gente... a gente imigrar, apesar de sermos angolanos, mas também nós pertencemos, nós temos uma realidade, a nossa realidade é o país que nos albergou, que nesse caso, então nós não podemos viver 100%, quer dizer, o corpo aqui e a mente 100% em Angola, isso é uma verdade que nós não podemos fugir. Nós temos que aceitar que somos angolanos, mas temos aqui uma realidade, criamos aqui famílias, mesmo até que a gente... nos separar das mães dos nossos filhos, mas que temos que ter uma responsabilidade com os filhos que a gente criou, que a gente trouxe para o mundo, mas que às vezes já acontece que as pessoas vão para Angola à procura de dinheiro e não sei o que, ficam lá. E outros assuntos que nos afetam bastante aqui na comunidade, que vai ser interessante conversar, debater na rádio. Yeah.
Com certeza. Essa de desfragmentação da achas que essa a falta de participação da comunidade angolana, tanto na Inglaterra como em outras partes do mundo, achas que se deve à defragmentação dessas comunidades ou à falta de união, em outras palavras? Quer dizer, porque. Eu acho que se assim for, então eu acho que as igrejas podiam jogar um papel importante. As igrejas locais, os líderes da comunidade angolana em vários pontos do mundo, podíamos trazê-los, não é, neste programa, para debruçarmos sobre essas questões e como resolver esse problema, porque tal como bem disseste, isto torna-se depois um problema social, evidentemente, que não ajuda tanto o país que nos obrigou e como a própria Angola, não é?
Não ajuda, Florindo. Olha, nós aqui, por exemplo, na Inglaterra, eu há tempo estava a fazer um trabalho e fomos visitar algumas cadeias, porque aqui tem muitos jovens angolanos presos aqui na Inglaterra. E a maior parte
dos casos... Eu não sabia desse caso.
Não, tem muitos, porque a comunidade angolana na Inglaterra é a segunda maior comunidade angolana na Europa. Depois de Portugal, okay. A Inglaterra é o país... Quer dizer, a Inglaterra, não, a Grã-Bretanha, é o país que mais angolanos tem. E, na sua maioria, os imigrantes angolanos aqui no Reino Unido é composta por jovens, né? Vamos dizer aí, dos 18 até os 30, 32 anos. Esse é o grosso da comunidade angolana aqui. E é triste que quando tu vais, por exemplo, fazer viagens assim, por exemplo, as dependências prisionais, as prisões, os centros de detenção, e tu encontras lá irmãos teus presos, miúdos de 17, 25, 18 anos, estão presos por coisas banais. Tu vês que acabam por cair no erro porque não têm liderança. A liderança aqui é muito fraca, nós não temos aquele... Nós não fomos capazes de construir comunidades fortes, com pessoas, com líderes dedicados em dar um rumo diferente aos jovens, uma vez que a comunidade é toda ela composta por jovens. E isso também vem por quê? Porque eu digo que uma das coisas que os nossos mais velhos falharam na fase da independência, houve muitos daqueles nossos valores valores e até certo ponto princípios que não foram recuperados. Nós nos tornamos independentes, mas não se tocou muito na questão de como recuperar muito daqueles valores africanos que foram perdidos, fomos perdendo ao longo do tempo. Não se criou políticas e até mesmo normas de união entre os angolanos. Nós viemos, partimos já de casa, digo, em Angola, já praticamente desconectados um do outro. E o Florindo vê que, mesmo até agora, nós estamos em paz há 12 anos, mas as divisões entre os angolanos continuam cada vez a se agravarem mais. Eu sou da UNITA, eu sou do MPLA, quer dizer, o fator angolano quase que não conta. Até hoje a discussão entre os angolanos está nas cores partidárias, está nos símbolos. Então, nós, ao chegar aqui nesses países, como não carregamos nada daquilo que se diz, ninguém dá aquilo que não tem, como não carregamos esse espírito de união entre nós, é para aqui, cada um para si, Deus para todos. E aqueles que aparecem, assim como Florindo, que criaste um órgão de informação, e eu sei que, para além do órgão de informação, criaste a ONG, a Friends of Angola, que tentam inovar, que tentam vir com sugestões para, ou que vêm com programas para solucionar esses problemas, são às vezes os que são mais perseguidos, né, pelos malfeitores, são as pessoas que deviam receber apoio para congregar e unir os angolanos, são os que menos apoio recebem, são os que são mais perseguidos. Então continuamos nessa fase, nessa situação em que nós não nos revemos uns aos outros. E fica muito difícil depois para a gente, sei lá, por exemplo, o Florindo tocou na questão das igrejas. Eu há tempo estava a falar com uma senhora angolana, a pastora Amanda, E o Florindo vê a história dessa senhora. Ela criou uma igreja de raiz. A igreja de início foi crescendo, vários angolanos passaram a ir lá para a igreja dela, o número aos poucos foi aumentando. Ela comete um erro, quer dizer, não digo que ela cometeu um erro, ela usou simplesmente a boa bondade dela, ou quer dizer, usou a bondade dela, quer dizer, a boa bondade, usou a bondade dela, usou o coração dela, achou que para fortalecer a igreja ela tinha que trazer no seio dela, uma pessoa que parecia já ser da comunidade angolana, um pastor brasileiro. O pastor brasileiro entra para a igreja desta senhora, a pastora Amanda, em Wolfhamstown, um bairro aqui de Londres. O pastor foi se habituando, foi se adaptando, foi cada vez se incluindo mais no seio dos angolanos. Chegou uma altura que ele decidiu abrir a sua igreja e que, de um momento para o outro, todos os fiéis daquela igreja que viram a pastora construir a igreja de raiz, todos eles fugiram ao pastor e passaram então a frequentar a igreja deste brasileiro. Mesmo eu falo com muitos pastores angolanos aqui, que têm igrejas, eles estão sempre a chorar que é para que angolanos vão para as suas igrejas. É mais fácil um angolano ir numa igreja cujo pastor é brasileiro, ou nigeriano, ou sei lá o que, do que numa igreja que o pastor é angolano.
Mas, Funge, a que se deve esse problema? É falta de confiança entre angolanos? Eu não consigo entender o porquê.
Florindo, é extremamente difícil entender, porque eu acho que o que está muito por trás disso é que as pessoas de direito, as pessoas que tiveram a oportunidade de fazer ver aos angolanos a importância da união, a importância da coletividade, a importância da identidade angolana, não fizeram. Estás a ver? Não se fez nada para nos incutir esse sentimento da importância de sermos unidos, esse sentimento do que é para nós, como angolanos, que somos uma identidade e que juntos somos mais fortes. Não nos foi incutido este sentimento. Epa, e depois, é aquilo que se diz, epa, para quebrar normas leva tempo e tem que haver pessoas com muita garra, pessoas com muita vontade, de poder então encaminhar as pessoas numa direção diferente. E eu, por exemplo, eu vejo que fala-se muito aqui, ainda tempo estava aí a falar com o pessoal da embaixada que estavam a dizer que os angolanos têm que se unir, mas eu disse para unir não se une as pessoas com palavras. Nunca nenhum povo no mundo uniu-se só por causa das palavras. Os angolanos não se reveem. Nós, em primeiro lugar, Florindo, nós não falamos nenhuma língua nossa, quer dizer, falamos muito pouco. Tu estás no meio do. Basta aparecer alguém de raça negra que fala português, se falar com um pouco do nosso sotaque, pode passar por angolano. Não há nada que vai identificar, que nós vamos ver assim, e logo assim de vista, e vamos dizer é angolano. Não, desde que fale português como nós, é angolano. Não temos uma, mesmo na questão religiosa, nós não temos uma religião que tu vês que a maioria dos angolanos são fiéis à mesma. Uns são católicos, outros são testemunhas de Jeová, outros são muçulmanos, outros são isso, são aquilo, hábitos de alimentação. Para toda vez, não há nada, há algo assim palpável, forte, que tu vês os angolanos e dizes, esse homem é de Angola. Não, então, eu acho que talvez seja por causa disso. Depois também, nós temos um problema muito sério de nós, os angolanos, não sermos capazes de reconhecer e até mesmo celebrar os bons feitos dos outros. O Florindo, por exemplo, aparece com uma boa ideia, um bom projeto que nós todos devemos abraçar e fazer deste projeto ganhar corpo e fazer com que este projeto tenha sucesso. É para nós vamos nos afastar, vamos procurar formas de boicotar o projeto do Florindo. Então, acabamos todos por estar sempre num nível medíocre. Num nível medíocre. E pronto, e depois também, Florindo, uma coisa que eu também condeno muito, o próprio sistema angolano, digo o próprio governo angolano, o próprio governo angolano também por si só habituou os angolanos à dependência. Sim, não, nós nunca fomos um povo que acreditamos nas coisas que podemos criar, fazer isso e aquilo. Nós fomos sempre habituados à dependência. Tanto é que o Florindo vê, por exemplo, aqui na, eu falo da Inglaterra, onde eu vivo. Epa, tu vês que toda a gente aqui que estuda, as pessoas estão na faculdade, a primeira coisa que lhes vem à mente é para eu, quando acabar o meu degree, ou quando acabar o meu master degree, tenho que voltar para Angola para trabalhar para a Sonangol, para trabalhar no banco. São raros os casos que tu vês um angolano que diz: não, é para eu vou chegar em Angola, vou implementar o meu negócio, vou fazer isso de forma privada, não. Quer dizer, é uma cultura de dependência que nos foi incutida e que também, pronto, é para. Isso tudo, não temos cultura do coletivismo, trabalhar em grupos, epa, não temos isso, e isso às vezes é que tem sido grande problema, né? Tem sido grande problema, tem sido, não sei mais o que é que eu posso dizer sobre isso, mas é triste, mas temos que continuar a trabalhar, né, para ver se a gente quebra o gelo e possamos então começar a ver as coisas diferente, porque nós é que estamos a perder, Florindo. A comunidade angolana, por exemplo, aqui no Reino Unido já existe há muitos anos. Já há angolanos aqui que vivem aqui há 30 anos. Tem muitos angolanos que vivem há 30 anos. Epa, e é chocante. Fala tanto da comunidade africana no Reino Unido, mas tanto, tanto, tanto há africanos aqui a fazerem sucesso no desporto, no futebol, na literatura, no jornalismo, em todas as áreas, em todos os setores da vida, e não se fala absolutamente da Angola, dos angolanos. Mas absolutamente nada dos angolanos.
Vungi, eu certamente eu concordo contigo sobre essa cultura da dependência. E o comunismo não ajudou de certo modo no que refere no que toca à cultura da dependência. Quer dizer, durante o comunismo, desde Angola começou independente, nós nos acostumamos que o governo havia de dar tudo a nós, não é? A casa, a comida, não é?
É isso, é isso.
E certamente não ajudou. Quer dizer, depois do próprio comunismo ter terminado, nos anos 90, até hoje ainda conseguimos ver as sequelas de um passado recente que vivemos, e essa cultura da dependência também nós notamos na bajulação. Quer dizer,
Oh.
isso tem se faz sentir, porque as pessoas estão acostumadas a depender de uma só pessoa ou de uma instituição, que eles não vejam outra saída, mesmo alguns dos angolanos, como um certo acadêmico, um certo nível acadêmico, não é? Eles não dão, não é? Não conseguem se livrar dessa cultura da dependência, que é de facto muito triste, não é? Certamente muito triste. Vonge, eu sei que também tiveste. Vonge, me podes ouvir?
Sim, estou a ouvir. A linha caiu por uns instantes, mas já estou a ouvir,
Ok.
Florimos.
Eu sei, e apenas as igrejas, fizeste referência a um grande número de angolanos que estão presos por crimes talvez muito pequenos. As igrejas têm estado a ajudar esses jovens para poderem necessariamente não apenas saírem da prisão, mas poderem talvez fazer, como é que eu posso dizer, um processo de reabilitação para que eles possam ser reinseridos na sociedade, para que esse tipo de coisas não voltem a acontecer.
Olha, Florindo, esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta aqui no Reino Unido, e eu acredito que é por todo um pouco, por todos os lados onde encontram-se angolanos espalhados pelo mundo afora. Há duas instituições que podiam fazer muito para o melhoramento da vida dos angolanos fora do país. E falaste muito bem, três instituições. Uma que é, a primeira que é as embaixadas, os consulados. Depois as igrejas e também então as organizações de angolanos aqui fora do país. Nada disso acontece porque as igrejas têm já o problema que eu disse ao Florindo, que as igrejas angolanas aqui, o número de aderência é muito muito reduzido de angolanos. Depois vem aquele choque, pá, eles não vêm para a nossa igreja, quando tiverem também seus problemas, a gente não faz nada por eles. E é mau, porque talvez seria uma forma deles então cativarem as pessoas e mostrarem às pessoas até que ponto é que eles estão dispostos
Ajuda, cuidado.
Sim, e também as igrejas, às vezes há um ponto de interrogação, porque depois começa a saber que são igrejas que, apesar de pregarem o Evangelho, mas consegue-se às vezes notar que está-se mais interessado no, no, na, na, na recepção do dízimo e não sei o quê, coisas assim parecidas, mas que não estão muito. As pessoas têm a tendência de seguir, quer dizer, são igrejas cristãs, mas fogem muito daquilo que Jesus Cristo fazia, que era sair da igreja, ir ao encontro, quer dizer, sair do seu, da sua zona de conforto, ir ao encontro das pessoas, pregar então o Evangelho. Essas igrejas que também nós temos são igrejas, quer dizer, que as pessoas é que têm que ir sempre lá, quer dizer, a pessoa que está aflita é que tem que ir sempre lá. Não aquele da, epa, se o homem não vem à montanha, a montanha vai ter como homem, não. E isso até certo ponto distancia. E agora? No que concerne as organizações têm um problema que é sério, porque as organizações precisam de apoio. Nós, aqui, o governo inglês, nos dias de hoje, já não apoia tanto como apoiava há uns 10 anos atrás, porque depois começou a haver essa proliferação de organizações comunitárias e todas elas a irem atrás do governo para receber fundings, ajudas e não sei o quê. Mas as organizações têm um problema que é o seguinte: o Florindo, por exemplo, se criar uma organização, há assuntos que acontecem no seio da comunidade angolana que só conseguem ser resolvidos se haver uma participação direta da Embaixada de Angola. Então, quando Florindo estiver à frente dessas organizações, está preocupado, tem vontade de comentar os problemas que os angolanos vêm enfrentando aqui e vai à procura dos serviços da Embaixada de Angola para que ajudem a resolver esses problemas, vem a questão depois das afiliações partidárias. Vem a questão, por exemplo, do apelido: quem é o Florindo, qual é o apelido dele, qual é a natureza da sua organização. Estás a ver? Há pessoas aqui que têm organizações que é para ajudar os angolanos a regularizarem a sua estadia aqui nesse país e que às vezes dá a impressão que não é muito do agrado sei lá, de certas instituições estatais que os angolanos aqui estejam legalizados. Depois há um choque quando o Florindo, por exemplo, for pedir ajuda, um apoio, às vezes até mais um apoio administrativo do que outra coisa, e esse apoio não ser dado e o Florindo fazer uma crítica. Que a partir daí começa a ser visto como pessoa não grata. Epa, quer dizer, e isso faz com que o papel das instituições, principalmente das organizações, né, das organizações comunitárias, não consigam ter muito sucesso, porque também mesmo os próprios ingleses, se tu crias uma organização, eles não estão muito preocupados que a tua organização seja só uma organização que se limita simplesmente a tratar de casos das pessoas da tua comunidade. Se for uma organização que é mais casos no geral, né, independentemente da nacionalidade, mas nós angolanos temos muito disso e é normal, porque também muitas outras comunidades fazem isso, é para que quando criar uma organização, o foco dessa organização é velar pelos interesses dos angolanos, né? E pronto, epa, fica complicado. Por um lado, não temos também a cultura de nós próprios ajudarmos. Por exemplo, a Florida criou uma instituição que é mesmo benéfica para a comunidade e dizemos, epa, vamos fazer donativos, vamos mensalmente dar uma libra, 2 libras para que essa organização cresça. Nós não temos essa cultura. E até quando tu apelas a isso, as pessoas que vão zombar de ti, porque pá, o gajo está rasca, não tem dinheiro e não sei o quê, está a passar mal, não tem dinheiro, não cria organização. Vais pedir às instituições estatais, nesse caso a embaixada, mesma coisa, epa, e pronto, ficamos nesse marasmo, que é para ficarmos travados. É preciso ter muita coragem, é preciso ter muita inteligência, muita visão, para que mesmo no meio, ainda assim, com essas vicissitudes todas, a gente possa encontrar solução para os muitos problemas que a gente enfrenta aqui, não é?
Com certeza. Eu me recordo uma das vezes, eu fui à embaixada angolana cá em Washington. Alguém me perguntou qual era o meu último nome. E eu fiquei a olhar, foi um indivíduo, não, não faz referência a nomes. Ele me perguntou qual é o teu último nome, pá, quero saber. E começou a fazer uma série de perguntas. E é exatamente isso que estava a estar referido. Mas voltando aos problemas que os angolanos atravessam, eu há pouco tempo tive uma entrevista com o Jorge Seixas, que é um angolano que viveu muitos anos, vive muitos anos na diáspora, e ele está com problemas teve com problemas de poder obter um passaporte para ele e para os seus filhos. para voltar para Angola, porque ele gostaria de voltar para Angola. Quer dizer, evidentemente que o Jorge tem uma convicção política diferente do regime, do regime dos Santos,
Pois.
e passou a ser um grande problema para ele. Mas também é sabido que você parece que teve o mesmo problema aí na Inglaterra, não é?
É isso, olha, Florindo, epa, eu por acaso acompanhei a entrevista que o Jorge concedeu à Rádio Angola e chocou-me muito, comoveu muito, porque eu, quando o Jorge ia expressando, ia desabafando aquilo que tem sido a sua experiência, eu estava a rever nas palavras do Jorge, parecia que era eu a falar, eu passei por uma situação muito parecida. A do Jorge, continuo, porque as coisas ainda não estão bem solucionadas. É por isso que se diz, é importante que a gente vê exatamente o que é que está plasmado na Constituição angolana, porque eu sinceramente, Florindo, eu sou uma pessoa que não acredito muito naquilo que está nas coisas escritas, porque quem escreve são os seres humanos e mais do que aquilo que está escrito. O importante é a vontade das pessoas, porque pá, nós podemos embelezar os papéis, podemos pôr palavras bonitas nos papéis, podemos até assinar, mas se não é aquilo que nos vai à alma, o papel vai ser simplesmente, quer dizer, uma maquiagem. Eu acredito mais na vontade das pessoas. E no caso do Jorge, que também aconteceu comigo parecido, até eu tive um problema parecido, que foi na altura em que a Mangualé TV estava a fazer programas muito grandes, nós estávamos a crescer muito mesmo, estávamos a ter uma audiência impecável, impecável, toda a gente ouvia da Mangualé TV, foi na altura dos Jogos Olímpicos aqui de Londres, houve vários problemas que aconteceram durante os Jogos Olímpicos. Nós fomos o único órgão de informação angolano que teve a credencial para fazer cobertura dos Jogos Olímpicos. Tanto é que a TPA veio, que teve cá, a TPA não teve acesso a nenhum pavilhão, a nenhum estádio, não teve acesso, houve informações que nós até passávamos a eles. E nós, com esse privilégio de fazer cobertura de muito que ia acontecendo nos Jogos Olímpicos, é para nós. Por exemplo, fomos os primeiros e os únicos a falar daquele escândalo do pugilista angolano que tinha um combate importante, mas que a noite anterior, o treinador, mais alguns homens lá da delegação olímpica angolana foram para uma discoteca a desbundar, chegaram no dia seguinte para adormeceram. O tempo, quando chegou às 10 da manhã, que era a hora de levarem lá o pugilista para pesar, estavam todos ensonados e ressacados, e como tal, o pugilista angolano não participou. O esquema que se criou da Embaixada de Angola, acreditamos nós, que parece que o governo angolano orientou que vários bilhetes fossem distribuídos no seio da comunidade angolana, porque as equipas angolanas, nós tivemos aqui muitas equipas. Tivemos equipas de handebol, basquetebol, e epa, a claque angolana era muito fraca. E eles, então, epa, optaram por distribuir os bilhetes grátis aos angolanos, para poder suportar as equipas angolanas. E epa, a embaixada, mais uma vez, não digo todos eles, mas a pessoa que se responsabiliza pela questão da cultura e dos esportes, a distribuição foi tudo à base do esquema, pessoas que se revêm no partido, no poder e coisa assim parecida. E nós, ao divulgar aquilo, começou-se a criar um grande ressentimento, um grande ressentimento. Começamos a ser mal vistos. Chega uma altura que havia necessidade de nós ir em Angola fazer cobertura das eleições de 2012. Eu dei entrada na altura não tinha o passaporte angolano, porque eu estava muito tempo sem ir para Angola. Dei entrada do meu passaporte britânico, que é para eles me darem o visto. Até o britânico, não, o português. Para eles me darem o visto. Epa, e com a papelada toda, a carta de chamada, que eu vejo absurdo, essa coisa toda. Epa, e aquilo foi simplesmente, Florindo, eu fiquei à espera. Quer dizer, eles puseram-me à espera durante 3 meses. Não me davam o passaporte, não me diziam nada. Diziam que o Luanda não está a responder o meu pedido de visto. Depois é aquele problema que o Jorge também falou, que tu chegas lá, epa, eles não têm coragem de falar contigo, os diplomatas ou as pessoas responsáveis pela concessão de visto, não falam contigo, se é para dar um simplesmente recado aos seguranças, tu chegas lá como um criminoso, os seguranças é que vêm ter contigo, é para estar a passar isso, aquilo, aquilo, aquilo. E chegou uma altura que depois tornou-se insustentável. Eu achei que não podia aguentar mais, porque epa, eu sou angolano de todos os tipos, sou angolano de todas as formas, eu não acredito que haja alguém que seja mais angolano do que eu, no mínimo, ou no máximo angolano como eu, mas mais do que eu, não há angolano mais do que eu.
Uhum.
E pá, eu fui lá exigir que me desse uma explicação. Não, eu até já depois, epa, Florindo, depois já nem estava importado com isso. Mas houve uma altura que o meu sogro faleceu, infelizmente morreu em Angola, e a minha esposa teve que ir para lá. Mas epa, ela, o tempo que ela esteve lá em Angola, não estava a aguentar com a perca que teve do pai, e estava a ter problemas sérios de saúde.
Uhum.
E houve uma necessidade das pessoas em Angola chamarem-me, tens que vir, porque a dama aqui não está a aguentar.
Uhum.
Tens que vir aqui. Depois as pessoas em Angola já não estavam assim muito habituadas com ela, porque ela também já saiu do país há muito tempo. E eu fui para a embaixada de Angola e disse, pá, eu até posso aceitar esses 3 meses que vocês não me dão o visto, o meu passaporte continua convosco, mas agora a situação é outra, é uma questão de morte, não sei o quê. E, epa, aquilo, num dos dias que eu fui lá, mandaram-me ir lá numa quarta-feira, chego lá quarta-feira, que é o dia que eles mandaram-me ir lá para me dar o visto, põe-me na sala de espera, o rapaz lá do setor consular vem e diz-me que estão à espera da resposta lá dos serviços de imigração em Angola, e que daqui a uns 30 minutos, então eles me diriam algo, epa, tudo bem, eu fico sentado na sala de espera, lá o segurança vem, que por ironia do destino está lá a trabalhar por causa da minha intervenção,
uhum.
E vem e diz-me que eu não posso esperar lá na sala de espera, que eu tinha que ficar fora da embaixada à espera que a resposta chegasse. Era no tempo de frente, mas isso é uma brincadeira. Então, se eu estou aqui na sala de espera, você está-me a pedir para sair da sala de espera para esperar lá fora. Eu já estou aqui há tanto tempo. Não, eu tenho que sair, não sei o que é. Porque eu disse, olha, se tu me apresentares um documento que diz que não posso esperar aqui, eu vou sair. Mas enquanto isso, de forma verbal, eu não saio. Mas eu, como vi que ele estava muito aflito, e é uma pessoa que eu conheço bem, é para eu evitei sair. Saí, fui dar uma volta. Quando eram passados 30 minutos, eu pus-me de regresso à Embaixada de Angola. Quando cheguei lá, já tinham passado 40 minutos. E quando tentei, as portas estavam abertas, entrei. Assim que eu entrei, o segurança veio logo para cima de mim. Epa, tu não podes entrar e não sei o que, sem a nossa autorização. Eu disse, não, isso é uma instituição pública. E as instituições públicas, quando as portas estão abertas, vocês entram. Não, tens que sair. Epa, e lá os homens, os dois, vieram por cima de mim. Com muita agressividade, eu caí, eles todos são gajos que pesam sei lá quanto, pá, por cima de mim, eu acabei por deslocar a clavícula, parti um dedo, praticamente posso dizer que cheguei a ser sequestrado dentro da Embaixada de Angola, é uma história muito complicada, depois tive que sair, tentei andar para ir para apanhar o metro, não consegui, tive que chamar a ambulância veio me apanhar mesmo em frente à Embaixada. Eles viram o meu estado, disseram que não podiam me levar ao hospital sem que dessem o parceiro à polícia. A polícia chegou mesmo em frente da embaixada, expliquei o caso, eu ainda dentro da ambulância, com dores. Eles foram para a embaixada, tocaram a campainha, perguntaram do caso. Os diplomatas disseram que não sabiam de nada. Eu dei, inclusive, o nome do agressor. O diplomata que atendeu a polícia diz que não conheciam. A polícia ainda exigiu em ver as câmaras de segurança para ver. Eles disseram também que não podiam deixar ver. E aí, como a embaixada tem imunidade, eles não podiam forçar.
Uhum.
E deram-me simplesmente as orientações daquilo que eu tinha que fazer para levar o caso mais além. Fui para o hospital, fiquei 4 dias hospitalizado. E, Florindo, numa situação em que eu tinha ficado aqui em Londres com a minha filha, na altura a minha filha tinha 2 anos, tinha 2 anos, e eu fui à embaixada à busca do passaporte, deixei ela com a minha vizinha.
Uhum, uhum.
E tu imaginas lá que tu és agredido, vais para o hospital, a tua vizinha tem compromisso, tu marcaste uma hora com ela para vir à busca da criança, e tu estás no hospital, afinal, hospitalizado, e ela, epa, foi uma situação um tanto quanto consternante, mas Pronto, foi assim. E eu daí, a partir daí, disse que epa, vou lutar. Isso simplesmente deu mais força para ser uma voz das muitas pessoas que são cujos direitos são atropelados pelos diplomatas. Angola assinou a Convenção das Nações Unidas de Refugiados, e nessa convenção há pontos, não sei precisar exatamente que artigo dessa convenção, mas diz que todos os países que tiveram em guerra, em que os seus filhos tiveram que emigrar, em condições de, às vezes, até nem levar os documentos, os países têm a responsabilidade, esses mesmos países têm a responsabilidade de facilitar o regresso dos seus filhos. E não tem acontecido com as nossas instituições aqui fora do país, né? Há muitos angolanos em situações que não têm documentos, não têm formas de como apresentar algo que diz que eles são angolanos, mas que eles sabem que são angolanos, então não se faz nada para esses angolanos regressarem, né? Quer dizer, quando lhes convém, fazem. Mas se for alguém que eles veem, que eles classificam como persona não grata, pá, ficas aqui é triste, mas essa foi um dos episódios que eu tive lá na Embaixada da Angola, mas não, isso não me impediu de continuar a lutar contra as injustiças. Eu acabei por ir em Angola o ano passado duas vezes. Continuo a lutar nesse aspecto. Tenho sido uma voz muito eficaz e muito ativa sobre esse aspecto. Muita gente liga para mim para pedir conselho, o que é que devem fazer. Eu próprio não usei disso para criar rancor contra as pessoas da embaixada. Sinceramente, não levei isso como uma forma de. Não fiz disso um problema grande que me afastasse deles. O que eu tenho feito ultimamente é conversar mesmo com eles. Ainda ao mês passado estive lá na embaixada, falei com um dos diplomatas, já tive três visitas com eles para expor situações desse tipo. Quando angolanos que estão a passar por uma situação parecida, eu vou lá, tento falar com eles, é para ver o que é que se pode fazer, né? Mas não carreguei isso como algo. Sei lá, a única coisa que eu fiz é simplesmente demonstrar que eu sou angolano e ninguém mesmo, nem mesmo os meus pais conseguem me tirar aquilo que eu sou divinamente. E eu acho que esse é o sentimento que todo angolano deve ter, não permitir que ninguém, epa, venha te dizer o nível da angolanidade que eu tenho, seja angolano de primeira, ou segunda ou terceira categoria. Ninguém tem direito de tirar aquilo que nós ganhamos divinamente, né? Então, essa é a luta que a gente vai fazendo. E eu mesmo que eu, se o Jorge tiver a ouvir o programa, dizer ao Jorge que, tá, que tem que lutar por aquilo que é dele. E não é algo que foi dado pela Constituição. Não é algo que foi dado pelos partidos políticos. Ser angolano é algo que foi dado por Deus. Nós não escolhemos ser angolanos.
Com certeza.
É Angola que nos escolheu. Então, é para ninguém ter o direito de dizer quem é que nós somos ou quando é que não somos angolanos, está a ver? E...
Com certeza. Eu honestamente falando, essa seleção que as embaixadas têm feito através do próprio governo do regime dos Santos é triste de fato e é criminoso de igual modo. No entanto, é triste porque o próprio dos Santos é família de imigrantes, não é? A sua família vem de um outro país que não é Angola. Evidentemente que, pelo menos eu para mim não tenho nenhum problema contra isso, mas ele próprio devia entender que você, ninguém, tal como acabaste de dizer, Vunji, quer dizer, ninguém te pode tirar uma nacionalidade. Você nasceu em Angola, não escolheste. É um direito por natureza. Quer dizer, é um direito porque teus pais, teus avós, mesmo que os seus pais, teus avós não tinham nascido em Angola, tal como é o caso do próprio dos Santos. Quer dizer, mas eu não penso que o próprio governo tenha o direito de tirar a nacionalidade de ninguém.
E depois, Florindo, o que mais dói, meu irmão, é que a forma como essas instituições atuam. Epa, se tu, por exemplo, tu estás aí tratar um documento e eles acham que não tens que ter esse documento, epa, mas que seja de forma oficial, é tudo verbalmente. Quer dizer, tu vais pedir o visto de entrada, hein? Tu pagas pelo visto, preenches os formulários, eles põem-te à espera durante 3 meses, simplesmente limitam-se a dizer verbalmente, epa, que não tens o visto, não tem nenhum documento porque prova que, epa, se tu, por exemplo, tiveres que levar o caso a outras instâncias, não há um documento que comprova, não te mostram, por exemplo, um artigo da lei que diz, epa, não, por causa disso e daquilo, tu não tens direito a entrar no teu país, epa, é tudo verbalmente, depois há a cobardia. tu vais lá como angolano, há um impedimento no teu caso, tu queres falar com as pessoas de direito, as pessoas que, que têm a responsabilidade de velar por esses casos, eles não aparecem. Vão dando recados nos seguranças, os seguranças é que vêm, é para não podes entrar, é para não... Então, e é triste, eu digo que é triste porque, se fosse uma prática aplicada a todos, não. E eu, Florindo, quero apanhar aqui essa brecha. Nós temos o caso, por exemplo, em 2010. Em 2010, houve uma... Eu tenho feito uma investigação muito grande aqui sobre essa questão de Miss Angola e não sei o que, mas vou ser muito breve nisso. Só vou dar um exemplo rápido de como é que as coisas funcionam. Houve uma miúda, Sara Silva, que ganhou o concurso Miss Angola Reino Unido em 2010. Na altura, o Cláudio Hino, que agora trabalha lá na Rádio Despertar, que faz o programa Hino, trabalhávamos aqui juntos a fazer o programa. Nós fizemos uma investigação, inclusive entrevistamos essa miúda. E chegou-se à conclusão que ela não era angolana. Nós escrevemos um artigo, o artigo foi publicado no Clube Capa e não sei o quê, fizemos programas de rádio a denunciar isso. Mas mesmo sabendo que ela não é angolana, a embaixadora da Angola, na altura era a senhora Ana Maria Carreira, recebeu essa miúda, essa moça, no escritório dela, deu ordens para que se tratasse documentos a ela, porque ela nem sequer nunca esteve em Angola. Quer dizer, ela entrou em Angola como angolana para representar a comunidade angolana do Reino Unido no concurso Miss Angola. Sorte é que eu, como fiz muito trabalho de investigação em relação a esse filme todo, falei com órgãos de informação em Angola, inclusive com a TPA, o assunto tornou-se muito, muito, muito falado, já não tinha como disfarçar. Tanto é que quando faltavam 45 dias, que é para que lá elas têm a preparação de 45 dias para a preparação para o concurso final do Miss Angola, quando deu-se conta que ela, uma vez que o caso estava a ser muito falado, os organizadores do concurso Miss Angola deram 45 dias, que é para ela provar se é ou não angolana. E ao prazo de 45 dias, até a faltarem 30 minutos, que é para ela entrar na passarela e desfilar como Miss, teve que ser retirada porque ela não conseguiu provar que é angolana. Então, esse é o problema essa é a situação que mais dói, que mais fere as sensibilidades, porque começa a saber que há uma política contra angolanos. Quer dizer, há facilidade para os outros. Tu vais, por exemplo, para as embaixadas de Angola, é abismal, é ridículo o número de estrangeiros que tu vês nas bichas a pôr em visto de entrada em Angola. E tu não vês nenhum deles a reclamar. É uma quantidade enorme de estrangeiros nas embaixadas a pôr em visto para entrar em Angola. Tu, e eu não estou a exagerar, toda a gente que vai ouvir o programa, que é consciente, sabe? Se tu quiseres ouvir queixas, as queixas saem sempre do lado dos angolanos. Epa, já estou há 3 dias, não me dão. Mas os estrangeiros vão lá, sentam, ficam à espera, tu assustas, gajos que vêm com pasta cheia do passaporte, vão-se embora. Só mesmo nos angolanos é que há dificuldades. Então, eu digo sempre que nós temos que ver muito essa questão da reconciliação, porque dá-me a impressão que a tal reconciliação que se fala em Angola é uma reconciliação que só entra na equação os partidos políticos. O povo não faz parte dessa reconciliação.
Não, eu penso que nós temos que continuar a falar dessas questões. Evidentemente que essas pessoas que estão a fazer isso, incluindo o próprio MPLA, o próprio dos Santos, quando um dia eles perderam o poder, quer dizer, eles não querem que o mesmo seja feito a eles e às suas próprias famílias. Então, eu penso que seria bom eles próprios repensarem sobre esse tipo de atos. Evidentemente que devia ser o contrário. O angolano devia ser primeiro e depois o estrangeiro, quando se trata de Angola. Primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, depois estrangeiro. Pelo menos é assim que cá nos Estados Unidos as coisas funcionam, ou nas embaixadas fora dos Estados Unidos, nas embaixadas americanas nos Estados Unidos. Eles, evidentemente que eles não apenas ajudam os americanos, mas e eles dão prioridade ao seu próprio povo. Quer dizer, eu de facto não consigo entender. Eu também tive uma situação infeliz. Não teremos tempo hoje para abordar, para poder explicar todo, mas irei explicá-lo numa próxima oportunidade. Um general da, era líder militar aqui da embaixada em Washington, que ele praticamente ameaçou minha morte e disse que havia de me matar. Se eu tivesse em Washington, eu teria morto. Ele me agrediu, de igual modo, mas em sua casa. E ele foi deportado, claro, dos Estados Unidos, precisamente por esse tipo de atos de violência. Quer dizer, ele me agrediu e ameaçou em morte. É triste porque não é, essas pessoas pensam que se você pensar diferente, automaticamente é inimigo. Quer dizer, a mim é triste porque eles estavam aqui para representar o povo angolano em nome da embaixada. E um indivíduo que já vivia cá há bastante tempo, um general, e adido militar da embaixada angolana nos Estados Unidos, cá em Washington, e que, epá, pelo facto de eu dizer que eu não concordava com ele, sobre a questão social, política de Angola, ele me agrediu não é? E eu tive que chamar a polícia, evidentemente, que não consegui levá-lo ao tribunal por causa da
Das imunidades, não é aqueles que
diplomática, mas através do Departamento do Estado, claro, ele foi expulso dos Estados Unidos epa, o recado ficou foi feito, não é? Quer dizer, esse tipo de intolerância não apenas acontece em Angola, mas também acontece cá nos Estados Unidos. A única diferença é que cá há leis e que
Pois.
fazem isso, epa, são punidos independentemente das suas regalias diplomáticas ou imunidades diplomáticas. Vunge, nós estamos a terminar o nosso programa, temos ainda uns poucos minutos, aí uns 4 minutos que nos faltam. Eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que a partir da próxima semana, quinta-feira, o Vunge terá um programa que se chama Entre Nós, através da Rádio Angola. O programa será transmitido a partir de Londres. E, epa, eu sou de facto bastante contente, não é? E eu acredito que este programa, Entre Nós, poderá trazer uma nova dinâmica, não apenas na rádio, mas também entre as duas comunidades angolanas diáspora, tanto a comunidade na Inglaterra ou no Reino Unido, e como cá nos Estados Unidos, não é?
Não, olha, Florindo, eu só para acrescentar naquilo que tu acabas de dizer, de facto, eu tenho o meu compromisso, é que vou dar o meu melhor para que este programa seja um grande programa. Há um ditado que eu abraço muito, que juntos somos mais fortes. Eu acho que a solução dos problemas que os angolanos têm, em quer onde a gente esteja, onde quer que a gente esteja, está simplesmente na união. E nem união de palavras, mas união de atos. Nós temos que começar a trabalhar, a nos unir. E é muito nobre esta iniciativa da Rádio Angola, de congregar dentro daquilo que é a Rádio Angola, várias tendências, várias pessoas em vários pontos do país, porque só assim é que a gente vai nos tornar fortes, só assim é que a gente vai poder ser os verdadeiros reformistas sociais, porque o mundo está a passar por uma fase transitória, em particularmente Angola, e que a contribuição dos angolanos é muito importante para que nós sejamos nós a ditar o nosso destino, porque então, se nós continuarmos nessa inércia, nesse ceticismo, então vamos continuar como no passado, em que os que vêm de fora, os estrangeiros, é que nos levam, é que nos conduzem, não seremos nós mesmos a conduzir o nosso destino. E eu acho que essa é uma das grandes oportunidades. O mundo em si mesmo, o mundo para as pessoas que acreditam em Deus, para as pessoas que são religiosas, Deus fez o mundo começando pela palavra. Foi tudo pela palavra, primeiro foi o verbo. Então, nós também, através da palavra, através da rádio, vamos contribuir, vamos fazer com que a nossa terra seja melhor e para que os angolanos tenham uma melhor, pelo menos tenham mais esperança. E pedir aí o apoio de toda a gente e que fiquem atentos, então, quinta-feira, às 19 horas do Reino Unido, que em Angola serão 18 horas, aí na América serão 4 horas, serão 15 horas.
15, penso que serão 15 horas, certo? São 14,
15 horas.
14. São 19, 9 em Londres, 20 horas em Angola. E serão às 14 horas em Washington. Não, 20 horas em Angola, 14 horas em Washington. Se eu não estiver enganado, não é? Vamos fazer as calculações mais tarde. Vunge, muito obrigado mais
uma vez. Olá, pessoal.
Eu gostaria de agradecer, papai, desculpa pela música. Passar a música do MC Kappa. Mas, epa, vamos então terminar com essa música do MC Kappa. Mais uma vez, muito obrigado e continuação de um bom final de semana para si. E para
falar... Obrigado para si também, para todos aqueles que acompanham a Rádio Angola. Obrigado, até a próxima.
Com certeza.
Essa é a última faixa do álbum. Por isso eu quero aproveitar e agradecer a todos que colocaram o play no meu som. Todos humanos e manos que transformaram em sonho em realidade. Obrigado, irmãos. MC Kappa não sou eu. MC Kappa são todos vocês que alimentam a existência desse espírito chato. MC Kappa são os milhares de manos e manas que carregam as minhas mensagens como trouxas na cabeça. Os milhares de manos que aplicam os milhares que sofrendo na vida prática. Justiça, paz e liberdade. Os milhares de manos espalhados pelo mundo que acreditam numa nova diferente. As manas que se batem em defesa dos sonhos. Os cotas que presentem as suas vidas refletidas nas letras. Os outros que consomem as lixeiras de nutrição. Os outros que transportam os bichos no tronco. Os manos e manas que vão aos shows. O meu som não tem nome. O meu som não tem sur. Eu represento a Angola.
Terminar o nosso programa, mais um programa. Tivemos uma entrevista com o jornalista Angola Vunge. O Vunge é ele é uma das melhores vozes da TV Mangolé e ele terá um novo programa entre nós. Eu gostaria também de lembrar os nossos ouvintes que a Rádio Angola é um projeto do Friends of Angola, que é uma organização não governamental fundada em Washington, nos Estados Unidos. Eu também gostaria de agradecer a todos que estão a ouvir o nosso programa neste preciso momento e também lembrar que se vocês puderem ajudar com os nossos projetos, e vamos precisar da vossa ajuda, podem ir na Friends of Angola para fazer a doação ou podem contactar a Friends of Angola através do info@friendsofangola.com ou podem me ligar a partir do 202-413-74 para necessariamente dar a sua contribuição, a sua doação, para que possamos dar continuidade à Rádio Angola e outros projetos que temos para que possamos de facto construir uma sociedade civil dinâmica, tanto nos Estados Unidos ou na diáspora, e como em Angola. Desejo a todos continuação de um bom final de semana. Obrigado.
Nyanga, ei, linda, lino mwana choa. Um gacho passa fome, estrangeiro está na boa. Chipindi, lombo lombo, ei, chizo. Me vivem no inferno, outros no paraíso. Amenda, titiwa, confundi. Eu sou lombi, passa com a folha e o fundo. Chope, manela, banhando, eu sou mola. Mundo, minha nega, chinoma, eu sou mola. O mundo, vale, sopa, som, eu sou mola. No barulho, seu esquema, seu pente, seu gandulo, sua falta de juízo na cabeça do morro, que faz venda de metal em plena ilha do Moscou, Benfica, Minhota, Lais, Tafu.